Aê, o que combina com saúde é informação, não é verdade? Eu já tinha falado sobre essa entrevista, ela começa a partir de agora, então, na área de saúde, né? Para que a gente possa entender melhor uma informação que veio da Organização Mundial da Saúde sobre o aspartame. O aspartame é um produto que está em muitos alimentos, enfim, processados, ultraprocessados e alimentos da indústria, industrializados que a gente consome como refrigerantes, o próprio adoçante. E será que isso pode ser ou não cancerígeno? É sobre isso que a gente vai conversar agora, a partir de agora, com o médico oncologista, Dr. Stephen Stefani. Ele está direto de Porto Alegre conosco para falar ao vivo por telefone. Dr. Stephen, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, prazer falar contigo e com teus ouvintes, e ainda mais sobre um tema tão importante que mexe com o dia a dia de todos nós.
Pois é, doutor. A Organização Mundial da Saúde, ela colocou esse alerta, né? Só que é um alerta que eu não sei até que ponto ele nos ajuda, mas confunde, né? Porque, por exemplo, possivelmente cancerígeno, esse foi o alerta, né? Que essa substância poderia ser. Poderia, não é nem que é, nem que não é. Então, o que, que a gente entende disso, doutor?
Vamos lá. Sabe que desde a década de 80, já existem estudos que vêm procurando identificar a segurança do consumo do aspartame. Isso é muito comum, por exemplo, em bebidas dietéticas. E, eventualmente, em saquinhos de adoçante que todo mundo usa aí quando vai tomar café, por exemplo. E nunca houve dado científico consistente que mostrasse aumentar risco de câncer. Então, ela era classificada como um alimento seguro. Mais recentemente, alguns dados observacionais, portanto, esses dados observacionais não foram construídos do ponto de vista científico da maneira mais rígida. Mas, fato é, houve a observação, talvez houvesse um aumento muito discreto de câncer de fígado para pacientes que consumiam doses altas de aspartame. E, obviamente, a Organização Mundial de Saúde, quando esse estado aparece, mesmo que frágil, mesmo que tenha uma exposição, ela tem que dar um alerta. Olha, desacelera um pouquinho e, atenção, existe essa informação. Agora, deixa eu colocar isso numa perspectiva prática, tá? O nível de consumo seria o equivalente, por exemplo, a uma pessoa de 60 quilos usar 60 saquinhos de aspartame por dia. Que é uma coisa muito improvável. Da mesma maneira, ou 12 latinhas de refrigerante diet por dia. E também uma coisa muito improvável. Se tivesse 60 quilos, tá? Se é uma pessoa maior ou uma criança, vai variar um pouco o consumo, mas mesmo assim. E ainda assim, o aumento absoluto do risco de câncer de fígado é muito baixo. Nós estamos falando de uma doença que seria muito rara, 0,0 alguma coisa. Então, eu coloco isso para calibrar um pouco o medo das pessoas de ver essa informação, mas deve, principalmente, para as pessoas não dizerem assim, vou voltar a usar açúcar agora. Porque o açúcar, esse sim, aumenta o risco de várias doenças. Então, é absolutamente fundamental essa conversa que nós temos, a informação para a população, para que isso não mexa em hábitos, eventualmente, para tentar consertar um risco ou aumentar um outro.
Claro. Aí é que tá, né, doutor? Se a gente parar pela lógica, pela perspectiva de tomar, por exemplo, 12 latinhas de refrigerante, parece um pouco exagerado, mas a gente sabe que, basicamente, hoje em dia, as pessoas, pela correria, pela vida moderna, elas usam muito alimentos industrializados na sua alimentação, na sua dieta, né? Normal. E aí toma um pouco de refri, aí toma adoçante, aí toma outras bebidas gaseificadas, aí toma, sei lá, outros embutidos que possam ter também ali, né? Na presente na composição, quer dizer, na soma de tudo que se usa na alimentação, será que é exagero mesmo, doutor? Continua sendo exagero?
Olha, a quantidade, eu não digo que é exagero, foi um alerta, o que a gente deve evitar o exagero, isso é fundamental.
Claro.
Vamos lá. Como as pessoas, como bem colocaste, não têm um hábito de alimentação dos mais ideais, assim como tem várias coisas que o ser humano acaba fazendo que não deveria, por exemplo, tem gente que fuma. O consumo de álcool, qualquer nível, pode ser aumentar o risco de câncer. Exposição ao sol,
Perdi o contato com o Dr. Stefan. Dr. Stefan? Perdi. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar um pouquinho de música aqui, vou retomar o contato com ele e a gente já retoma na sequência essa conversa.
O anjo que te flechou me acertou também. Uma flecha em dois corações. como a gente.
Sim, voltamos. Retomei com o doutor Stephen por outro canal aqui. Doutor Stephen, acho que assim vai ficar melhor, né? Deixa eu fazer o teste.
Melhorou o som, é verdade.
Melhorou.
Então, te respondendo, senhora, imagina que tem algumas coisas que nós sabemos sabidamente que aumentam o risco de câncer. O que não quer dizer que a pessoa vai ter câncer por isso. Por exemplo, exposição ao sol. A gente sabe que o sol é cancerígeno, tanto que câncer de pele está duramente relacionado à exposição ao sol. Mas a gente precisa de um pouco de sol. Então, porque também ele está relacionado à saúde óssea. Uhum. Não pode ter o excesso. Nós sabemos, por exemplo, que o álcool também pode aumentar vários tipos de tumor. O que não quer dizer que as pessoas estejam proibidas de tomar um vinho no fim de semana com a família.
Uhum.
Tem que saber calibrar essa leitura. Agora, tem coisas claramente que podem reduzir o câncer, como, por exemplo, a atividade física. Uma alimentação rica em fibras e reduzir, sob qualquer hipótese, sim, obesidade. Então, isso são intervenções que nós possamos fazer que têm um impacto do ponto de vista de redução do câncer, independente de ter história familiar ou não, que pode, sim, fazer com que a pessoa viva bem mais e melhor.
Não entendi. Ficou claro, doutor. A questão, a lógica, né, do médico-oncologista é, ok, cuida com a questão do aspartame, mas entre só cortar o aspartame e continuar fumando, não tendo atividade física, não cuidando, não regrando a alimentação, não tendo hábitos saudáveis, não vai adiantar nada. É mais ou menos isso, né?
Trocando por uhum. açúcar, o que é mais preocupante, entende? A pessoa diz, pô, não vou usar mais uma bebida dietética porque tem aspartame, mas aí eu vou usar normal. Não, uhum. Aí eu estou trocando um risco por um risco muito maior.
Uhum.
Então, como é que eu faço? Como é que eu costumo recomendar para as pessoas no dia a dia? Ou como é que eu faço comigo, por exemplo?
Uhum.
Eu não tenho problema de... O bom mesmo, assim, olha, eu até costumo brincar, né? A gente diz que adoça o café, os baristas aí vão ficar bravos conosco, porque uhum. que o café bom mesmo é sem nada. Mas vamos colocar como a maioria das pessoas que adoçam o café. Não há problema de botar um saquinho de adoçante, mas tenta botar na sua agenda também, fazer caminhada, subir escada ao invés de pegar o elevador. Pequenos hábitos no dia a dia que vão reduzindo o risco cumulativo nosso, no decorrer da vida, de ter doença. Não só câncer, doença cardiovascular, doença ortopédica, doença neurológica, até psiquiátrica. A gente tem uma série de dados científicos muito sólidos que mostram que essa atividade, essa agilidade que o dia a dia nos obriga, ela pode ser convertida em atividades preventivas.
Claro. Doutora, a gente acabou aqui, né, de mencionar no início da entrevista que, por exemplo, o aspartame, né, que é o insumo, a substância para a qual a gente está trazendo atenção agora, está presente em muitos alimentos, mas normalmente todos eles alimentos industrializados, processados e ultraprocessados. Então é disso que a gente está falando, né? De substâncias presentes nesse tipo de dieta. Então a pergunta fica nesse sentido também, doutor. Como desacostumar o paladar, né? Como voltar a ter uma alimentação um pouco mais natural? A gente está levando em consideração essa vida corrida, que desembalar é mais fácil do que descascar. Mas a gente sabe que descascar já ficou uma ideia, né, no conceito coletivo de que seria mais saudável. Então, quais são as outras dicas, doutor, para a gente não ficar só preso a um nome, a uma substância, mas sim a hábitos que realmente façam a diferença?
Muito bom. Então, é assim. Tecnicamente falando, entendemos que é complexo modificar de um dia para o outro qualquer padrão de alimentação. Mas, essencialmente, o que faz diferença para reduzir custos é aumentar a dieta, baixar carboidratos de uma forma significativa na nossa dieta e aumentar fibras. Portanto, uma dieta com mais saladas, com mais carne branca, e ela é o que nós chamamos da dieta mediterrânea. Ela está claramente correlacionada a reduções de risco para ter doenças cardiovasculares, mas câncer principalmente, como eu foco aqui. Especificamente para esse câncer de fígado, que é uma preocupação real que as pessoas têm que levar em consideração, já que é o que o estudo apontava, é a bebida de álcool, tem que ser evitada. E se a pessoa efetivamente está preocupada com o risco de câncer de fígado, deve ser evitada. E olha que interessante, hoje nós temos vacinas para alguns tipos de câncer. Quando eu digo vacina, é para reduzir o risco dela existir. E tomo cuidado para as pessoas não se empolgar com essa informação, mas especificamente para câncer de colo de útero, que é a vacina do HPV, e para câncer de fígado, que é a vacina da hepatite, eu reduzo o risco de ter esses dois tipos de tumor no decorrer da vida. Portanto, nós estamos dando passos na medicina de entender melhor a fisiologia das coisas e reconhecer que mudanças elas não podem chegar tardiamente, porque senão o impacto é muito pequeno, mas elas podem ser construídas precocemente. E eu gosto de dar exemplos práticos, assim, que as pessoas entendem bem. Então, eu pego na minha família, meus filhos, todos eles sabem do risco da exposição solar, então eles sabem que tem que botar o protetor, o bonezinho, e ficar, evitar aquele horário ali entre as 10 da manhã e 3, 4 da tarde. Todos eles sabem que, se querem comer um dia uma sobremesa, tudo bem, mas no dia a dia, a nossa alimentação tem que ser sustentada em bastante verduras, em alimentos não processados. Isso faz com que o padrão de alimentação deles no decorrer da vida seja saudável. E atividade física não é uma opção, é uma prescrição. Essa frase é importante reforçar para todo mundo. Atividade física não é uma recomendação só, é uma prescrição médica para todos. A gente tem que botar na nossa agenda 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Mesmo que tenha que acordar um pouco mais cedo, ah, mas eu tenho um joelho que me machuca, não posso. Então vamos achar com um profissional da área opções e alternativas que não me impeçam de fazer essa atividade física, porque ela vai me reduzir a necessidade de usar o hospital e vai manter o médico afastado, vai manter o médico não precisando estar tão presente na vida de cada um.
Claro. Doutor Stephen, para encerrar a entrevista, o aspartame está muito ligado, né, em produtos dietéticos, o senhor mesmo acabou de mencionar, e para uso de pessoas que já estão brigando com a questão do peso, né? Já estão. Então, entre lutar com a obesidade e usar o aspartame, nessa relação ainda fica melhor usar o aspartame.
Vamos lá, boa. Sim, tanto que os estudos que foram construídos em cima do risco do aspartame têm esse fator de confusão. As pessoas dizem, será que não é por conta da obesidade, já que quem mais usa aspartame já está brigando com a balança? Então, esse nível de confusão é bem provável que tenha um componente nesse sentido. Aquele camarada que é bem magrinho não dá muita bola, então não usa. Mas talvez o risco não seja mais pelo produto, mas sim pelo excesso de peso. Então, o foco aqui é dizer o seguinte, o que eu posso fazer para reduzir o meu peso, reduzir a gordura, reduzir a obesidade? Entre aspartame e açúcar, o aspartame é mais seguro do que açúcar, está bem claro isso. Agora, o ideal mesmo é fazer atividade física para compensar esse consumo calórico. Então, buscar caminhos onde, se eu por um acaso tive que consumir, estou num aniversário, me servir num bolo, eu tenho que me cobrar no outro dia, vou dar uma caminhada melhor. Uhum. Vou mudar, na minha próxima refeição ela vai ser um pouco mais leve, para compensar o excesso da anterior. Isso faz com que as pessoas vão bem. A gente não quer transformar o dia a dia de todo mundo numa neurose adicional. Então, eu não quero que pessoas tenham medo de adoçar um café ou, eventualmente, tomar um vinho no fim de semana. Porém, a rotina não pode acabar absorvendo a vida das pessoas. Nunca é tarde para começar e também nunca é cedo demais. Quanto mais precoce, mais impacto eu tenho cumulativo na vida.
Perfeito. Doutor Stephen, muito obrigada pela orientação aqui. Um forte abraço, uma boa semana.
Uma boa semana para todos. Um abraço.
Obrigada. Doutor Stephen Stefani, ele que é médico oncologista ao vivo, né, por telefone conosco aqui direto de Porto Alegre, ele atua no grupo Oncoclínicas, para que a gente possa entender melhor, né? Ficou bem claro, bem explicadinho, até porque normalmente quando uma organização importante como a OMS divulga uma informação de um estudo como esse, né, foi um estudo feito com 25 especialistas em 12 países, mostrando uma relação, né, do uso recorrente do aspartame, presente em 5 mil produtos, mais ou menos, né? Entre eles bebidas dietéticas, adoçantes, refrigerantes e outros, poderiam provocar câncer, né? Eles são possivelmente cancerígenos. Mas aí ele explica bem essa relação e como a gente deve olhar para essa questão. Esse conteúdo fica disponível no site em tuaradio.com.br.